uma semana terminou em Davos, na Suíça, mais um Fórum Económico Mundial, o grande encontro dos líderes políticos e económicos do mundo, em que se reflete sobre as modalidades do desenvolvimento económico. Nestes últimos anos, tem estado crescentemente em discussão a temática da Revolução Tecnológica 4.0. Quando se fala em táxis sem motorista, supermercados e armazéns inteiramente geridos por computador com uma ínfima intervenção humana, estamos a falar de um dos aspectos dessa revolução. O que é? Que mudanças implica? Foram algumas das perguntas que colocamos a Guilherme Marques da Fonseca, economista e diretor de estratégia da ISSHO Technology, uma empresa do ramo das tecnologias baseada em Portugal.
Como o nome indica, já existiram três revoluções industriais ou revoluções tecnológicas antes desta quarta. A primeira começou em 1780, com o chamado aprimoramento das máquinas a vapor, ou seja, com a criação do próprio tiar mecânico e com o início daquela que é, como nós hoje conhecemos, como a indústria mecanizada. A segunda revolução industrial começa em 1870, com a utilização do aço, da energia elétrica, dos próprios motores elétricos e aqui o mais, se calhar, relevante, dos próprios motores de combustão. E, portanto, foi uma época de bastante controvérsia social, mas temos aqui de ser sinceros e objetivos, de bastante crescimento económico que potenciou e que permitiu muitos dos ganhos sociais, mesmo ao nível do direito de trabalho, que se verificaram nos anos posteriores. Depois tivemos a terceira revolução industrial mais recente, começa em 1970. É uma revolução industrial muito ligada ao avanço da eletrónica, dos sistemas computadorizados e mesmo até dos robôs, daqueles braços mecânicos tipicamente associados dentro da planta de fábrica para a produção. Esta terceira revolução industrial ficou um pouco manchada na sua fase final porque, infelizmente, coincidiu injustamente, talvez, porque foi até uma questão mais bolsista do que outra coisa, uma questão mais de expectativas do que outra coisa, coincidiu ali com a chamada crise dot-com, a chamada crise das tecnológicas, ali na passagem do século XX para o XXI, em que houve uma queda muito acentuada, representou-se principalmente no índice bolsista americano Nasdaq, mas foi uma coisa bem mais abrangente. De qualquer forma, esta terceira revolução industrial foi fundamental, porque permitiu lançar as bases para aquilo que hoje é a vida tecnológica, que eu diria que todos levamos em sociedade, uns mais, outros menos, e que permitiu, obviamente, a nível industrial, ganhos formidáveis. Esta quarta revolução industrial, que estamos a presenciar já hoje, assenta, nomeadamente, eu diria que há várias perspectivas, mas eu diria que esta revolução assentaria, talvez, em 9 grandes pilares. O mais visível é a fortificação da automação de robôs, portanto, uma pedra que já tinha sido lançada numa das anteriores revoluções industriais, que é a utilização de robôs para a produção, está a ser agora automatizada, cada vez mais. A simulação, para que o indivíduo possa ver qual é que será o produto final que irá obter no fim do processo produtivo. A integração de sistemas, porque sabemos que um sistema em si já é um órgão dinâmico, quase como um corpo vivo, mas como temos vários sistemas de produção interligados, tem realmente a ver uma integração otimizada. A internet das coisas, que não se trata tanto da interligação de pessoas à internet, mas mais até de dispositivos à internet, ou seja, de tablets, de telemóveis, de computadores à internet, e uma interligação dinâmica. Temos a cibersegurança, porque com todos estes avanços, como se costuma dizer, o poder é grande, mas a responsabilidade também, e é crescente, não é? E acompanha. Portanto, temos de falar, obviamente, de uma forma de nos mantermos seguros neste novo âmbito. A computação ou a programação na nuvem ou na cloud, a realidade aumentada, também um bocadinho aliada à questão da simulação. O tratamento da chamada Big Data. A Big Data é, no fundo, a análise de grandes quantidades de informação com vista a concluir ou sobre tendências de mercado ou sobre fenómenos de otimização industrial. E, em nono lugar, aquilo que eu diria que é provavelmente o mais impactante na vida real em sociedade, que é a digitalização da produção. Este ponto é muito importante. A digitalização da produção é o nono destes 9 pilares, que eu diria que é provavelmente o pilar que mais bebeu, por assim dizer, das revoluções industriais anteriores. A digitalização da produção mais não é do que produzir melhor, mais rápido, com menos custos, mas através destas ferramentas que já tinha vindo a enumerar da indústria 4.0. E, portanto, eu diria que esta digitalização da produção é o ponto mais crucial desta nova revolução industrial 4.0 que me pergunto.
E, precisamente, o intuito é que haja cada vez menos intervenção humana nas tarefas ou então que seja uma intervenção pontual. Isto significa que há mudanças em termos de trabalho e que vai ser preciso lidar com o facto de haver cada vez menos trabalho para os seres humanos.
Sim, esse foi um fator e é um fator comum a todas as mudanças em sociedade no que diz respeito à produção e à forma como vemos e como fazemos a economia. Nenhuma das três revoluções industriais anteriores foi exceção. Para haver uma nova realidade mais lucrativa, onde haja mais riqueza para ser distribuída, passo a expressão, é obviamente necessário deixar para trás o paradigma anterior. Eu dou um exemplo. Obviamente, com a chegada da lâmpada, eu imagino que com o passar daqueles anos mais próximos, desde então, houve uma perda de empregos por parte dos produtores de velas. No entanto, eu acho que seria muito, até malévolo para com a raça humana, condenar-nos à estagnação evolutiva. Se me permite, eu gosto neste tema de citar um economista austríaco, que era Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter introduziu um conceito muito interessante num livro que escreveu em 42, que era o chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. Ele introduziu o conceito de destruição criativa. Eu acho que é um conceito que se aplica como uma luva para explicar os benefícios da Revolução Industrial 4.0. Para Schumpeter, a destruição criativa era, no fundo, o fenómeno de que modelos de negócio obsoletos, empresas antigas com mais ou menos poder de mercado, produtos antigos, ainda que com clientes, ficassem naturalmente para trás e que fossem, obviamente, ultrapassados e substituídos por novas inovações. Ele, no fundo, descreve o processo de inovação, diz que tem um lugar numa economia de mercado em que novos produtos destroem empresas velhas e antigos modelos de negócio. Mas o mais curioso é que, para Schumpeter, as inovações dos empresários eram e seriam a força motriz do crescimento económico. E enquanto que alguns economistas viam isto como algo mau, Schumpeter via como algo bom, porque para Schumpeter isto era uma forma de destronar monopólios. Não há melhor forma de o fazer do que com a força do livre mercado. E esta Revolução Industrial 4.0, que é motivada não por governos centrais, não por organizações secretas, mas pelas pessoas, pelos empresários e, muitas vezes, abraçada por muitos trabalhadores, que veem que precisam de utilizar menos esforço físico e laboral a fazer tarefas, que antes demoravam uma eternidade e que agora as fazem muito mais rapidamente.
Mas
que
o ser humano no meio disto tudo fica um pouco obsoleto. O que é que se faz com todas estas pessoas que ficam sem trabalho, já que são substituídos por máquinas?
De uma forma muito direta, essas pessoas podem fazer e devem fazer o mesmo que os bibliotecários fizeram quando o Google surgiu. Quando o Google surgiu, obviamente, isto é um exemplo basilar, mas obviamente que as pessoas que trabalhavam em setores mais rudimentares, no curto prazo, se calhar teriam visto motores de pesquisa poderosíssimos como o Google, e que tanto ajudam um cidadão como o Google, como um inimigo. A verdade é que motores de pesquisas como o Google geraram toda uma economia à sua volta, e muitas vezes, quando nós nem sequer as relacionamos, de alguma forma associadas, permitiram empregar essas mesmas pessoas. Ou seja, a Revolução Industrial 4.0 vai seguir uma tendência das anteriores revoluções, em que não vai fazer com que o ser humano seja obsoleto.
Isto implica, então, uma formação mais técnica das pessoas.
Com certeza. Aliás, o investimento em capital humano, por alguma razão, é um dos três principais pilares assinalados para o crescimento económico no século XXI. Porque aqui o que está a ser tratado nada mais é do que uma análise de capital. O problema é que continuam a ver o capital, passo a expressão, como um trator. O capital não tem de estar na palma da nossa mão. O capital tanto pode estar dentro de um CD, dentro do nosso computador, ou, diria até o mais valioso, que é o capital humano, dentro do nosso próprio cérebro. É um processo que já vimos antes. Se realmente as empresas são feitas de pessoas, se quem trabalha nas empresas, nas indústrias, são pessoas, e se trabalham lá porque precisam de trazer algo desse mesmo processo produtivo e desse mesmo negócio, pensemos só naquilo que há para distribuir depois do negócio operar. Softwares de indústria 4.0, se forem bem selecionados, é um grande impacto. E, portanto, está na hora realmente de começar a ter uma atitude mais proativa em relação a estas novas tecnologias, porque, no fim, quem ganha é sempre o ser humano.
Outro aspecto dessa Revolução 4.0 é a questão das pessoas que poderiam, pelo menos provisoriamente, ficar de fora desse sistema por falta de alternativas, por falta de formação, e tem aumentado em certos círculos a ideia de que se poderia criar um rendimento universal de base para quem não tiver trabalho devido a essa transição tecnológica. O que é que acha dessa ideia?
Choca-me bem mais o facto de que na sociedade ocidental em média, nomeadamente no sul da Europa, cerca de 50% daquilo que um indivíduo produz ao longo do ano, metade vai para o Estado. Isto choca-me muito mais do que haver um rendimento base universal, como sugere. E, portanto, a questão aqui é o que é mais viável de um ponto de vista económico? Provavelmente será essa rede de sustento, esse rendimento universal básico, o mínimo. De um ponto de vista de execuibilidade, eu acredito que a pessoa, quando se sente empossada, quando tem na sua mão o meio, neste caso o dinheiro, obviamente, para sair de uma situação de marasmo. Eu acredito que é preferível ser a pessoa a tomar as suas decisões do que serem burocratas em Lisboa a decidir onde é que a pessoa deve aplicar esse dinheiro. Portanto, eu vejo relativamente bem essa ideia do rendimento básico universal, mas em contraste com aquilo que temos hoje, que é um despesismo estatal, um engordar da máquina do Estado, um cultivo de Estados cada vez mais omnipresentes e tendencialmente corruptos. Preferia um sistema assim, em que eu acredito que seria muito mais fácil controlar custos e de otimizar também a despesa do Estado. No entanto, seria como uma situação não ótima, não ideal, mas em substituição do modelo nefasto que temos hoje em dia em sociedade.
O que é que acontece com as zonas do globo onde ainda há falta de condições básicas, como, por exemplo, eletricidade por todo o território? Estou a pensar, nomeadamente, em certas áreas de África, onde, apesar de haver iniciativas positivas, subsistem algumas lacunas, nomeadamente nessas condições básicas.
O que descreve é um mundo que temos hoje em dia que funciona a três velocidades. Portanto, temos os países muito desenvolvidos, temos aqueles países, como disse bem, que estão no outro extremo, e depois temos um terceiro ponto, aqueles países que estão em vias de desenvolvimento. A empresa Deloitte fez um estudo em 2018 em que analisava duas realidades e colocava duas questões. Em primeiro lugar, começavam por analisar o uso de tecnologias avançadas para resolver problemas organizacionais. Então foram entrevistar uma série de empresas e concluíram que, a nível global, nestas três velocidades de crescimento que estamos aqui a falar, 20% das pessoas, ou neste caso dos industriais, estavam a usar já estas tecnologias. Num país como o Brasil, o número era de 22%, portanto, relativamente acima. Depois havia uma outra realidade em estudo, que era a emergência de novos modelos de negócio ou de novos modelos de distribuição relacionados com esta indústria 4.0. A nível global, a realidade verificada foi 40%, no Brasil, mais uma vez acima, 44%. E quando lhes perguntaram, portanto, aos empresários, estão a fazer tudo o que têm ao seu alcance para criar uma força de trabalho formada para a indústria 4.0, mais uma vez, a nível global, 86% destes empresários responderam que sim. No Brasil, um país em vias de desenvolvimento, 98% respondeu que sim, portanto, mais ainda. Onde é que aqui está o busilis da questão? O busilis da questão está na última questão que a Deloitte colocou. Porque quando realmente a Deloitte foi investigar nesta última questão, se estas empresas estavam realmente a utilizar tecnologias de produção da maneira correta para tornar os seus trabalhadores mais independentes, portanto mais eficientes, a nível global o que se verificou foi um 47%. E o mesmo Brasil, que aqui estou a usar como caso de estudo, respondeu acima nas outras três questões. Face a estes 47% a nível global nesta última quarta questão, o Brasil só podia registar 29%. Aprendemos aqui que quanto mais nos afastamos da escala do chamado desenvolvimento, a vontade é muito, se calhar até é mais do que nos países mais desenvolvidos, para incluir estas novas tecnologias. Onde é que as coisas falham? Falham na formação das pessoas, falham na utilização destas tecnologias realmente e na prática para tornar os seus trabalhadores mais eficientes, mais autónomos. Portanto, está aqui a haver realmente um crescimento na indústria 4.0 a duas velocidades, que na minha opinião só pode ser resolvido com um aconselhamento sério e sempre a ter atenção à diferença de sociedade. E importa adequar o termómetro da indústria 4.0 a cada uma destas fases de desenvolvimento económico e social destes mesmos países.
Está com muito entusiasmo relativamente a esta nova revolução. Apesar disso, alguma coisa que acha que poderia ser melhorada?
Sim, essencialmente, neste caso, o avanço vem de dentro, portanto, vem dos próprios empresários, que muitas vezes, por muito entusiástico que eu possa soar, o grande travão, muitas vezes o grande freio a esse mesmo avanço, seja para as fábricas em níveis económicos, seja para os trabalhadores em níveis de condição de trabalho, eu acho que muitas vezes o freio está nos próprios empresários. Isto muitas vezes acontece ou porque o negócio é um negócio geracional, portanto, um negócio familiar que já foi do tetravô e quase que por legado aquela pessoa herdou o negócio, mesmo não tendo a maior formação ou pensamento divergente para o liderar. Porque é estranho, não é? Uma pessoa que sempre trabalhou daquela forma, que realmente chegarem aqui uns iluminados e dizerem-lhe que é um método muito melhor, mais rápido, que lhe permite poupar custos, vender mais, com menos erros e cereja no topo do bolo, obviamente, ajudando o meio ambiente. É estranho para estas pessoas, ok? Eu reconheço isso. Agora, obviamente que este tipo de mentalidade tem de ser trabalhada dentro de fábrica, com os próprios empresários, e realmente tem de haver uma interligação, obviamente, com o papel dos Estados. Porque seria bom clarificar qual é que vai ser o papel desse Estado, ou mais regulador, ou mais ao nível de intervenção propriamente dita nesta indústria. Eu acho que isso já podia tirar muita dúvida sobre este setor e podia iluminar o que é que vão ser os próximos anos e que fatores é que temos de trabalhar para melhorar esta integração da chamada indústria 4.0 na vida em sociedade.
Era Guilherme Marques da Fonseca, economista e diretor de estratégia da ISSHO Technology, uma empresa do ramo das tecnologias baseada em Portugal, com quem nos debruçamos sobre a revolução 4.0. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.